No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Inscrições para vagas remanescentes da edição de segundo semestre do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, começam hoje somente pela internet. São oferecidas 75 mil vagas. Podem concorrer os estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010, com média geral mínima de 450 pontos, e que não tenham zerado a redação. É necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. Candidatos devem ficar atentos aos prazos. De hoje até o dia 28, podem fazer a inscrição os estudantes não graduados pré-convocados na seleção regular do FIES que ainda não tenham firmado o contrato de financiamento. Os não graduados inscritos em vaga remanescente de curso de instituição superior na qual ainda não estejam matriculados devem entrar na página do sistema entre 29 de agosto e 25 de setembro. Para graduados não matriculados, a inscrição deve ser feita entre 2 e 5 de setembro. Por fim, para os graduados matriculados, o prazo também começa em 2 de setembro. Todas as informações estão em sisfiesportal.mec.gov.br. Universidades mais inclusivas. Há mais estudantes negros e de famílias de baixa renda no ensino superior, segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A lei de cotas é apontada como um dos motivos para as mudanças no perfil, mas especialistas avaliam que ainda existe muito desafio para a busca de maior igualdade no ensino superior. A repórter Carla Scarmigliati traz mais detalhes.
O número de alunos negros nas universidades federais brasileiras quase triplicou de 2003 a 2014, de acordo com um levantamento divulgado pela ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, passando de 170.527 para 446.928. Os dados ainda mostram que 2/3 dos universitários são de famílias com renda média de um salário mínimo e meio, que representa um aumento de cerca de 10% nos últimos 4 anos. O novo perfil traz desafios para a busca de uma maior igualdade nas universidades. Isso porque não basta apenas assegurar o acesso. É preciso garantir meios para que esses estudantes permaneçam nas salas de aula, o que para o pró-reitor de assuntos estudantis da UFMG, Tarcísio Moura Vago, também coordenador do grupo de pesquisa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, é um dos principais desafios do ensino superior. Na avaliação dele, a assistência aos alunos de camadas mais populares melhorou nos últimos anos, mas ainda não é satisfatória. Na UFMG, por exemplo, dos cerca de 30 mil alunos matriculados, apenas 60% recebe algum tipo de suporte por meio de programas de assistência estudantil.
Nós estamos passando apuros para poder manter minimamente os programas de assistência que nós temos. Os recursos, não é que eles sejam poucos, mas eles ainda não são suficientes, ainda mais no momento em que nós atingimos a 50% de estudantes vindos das escolas públicas, os estudantes cotistas.
O estudante Felipe Ripos, de 20 anos, descobriu a vocação para a medicina ainda quando criança. No segundo período de graduação na área pela UFMG, Felipe, assim como 32% dos estudantes das universidades federais brasileiras, ingressou por meio de cotas, que desde 2013 reserva metade das vagas nas universidades para alunos de escolas públicas e por critério de cor e renda familiar. Esse é um dos fatores apontados pela ANDIFES para a mudança de perfil no ensino público superior. Outros seriam a adoção do Enem, exame nacional do ensino médio, em 2009, e a adesão de cada vez mais instituições ao SISU, Sistema de Seleção Unificado. Com renda familiar de até um salário mínimo, Felipe conta que não teria nenhuma condição de estudar em uma faculdade particular. No entanto, mesmo sem as despesas com as mensalidades de uma graduação em medicina, ele conta que tem dificuldades para arcar com o deslocamento e com a alimentação, já que pelas características do curso, não consegue se dedicar em nenhuma outra atividade remunerada. Felipe Felipe aguarda ser incluído no programa de assistência estudantil.
Eu estou esperando o resultado, eu não sei ainda muito a perspectiva para o futuro. Mas eu acho que vai ficar muito complicado, porque a minha mãe está tendo que trabalhar muito mais agora para poder me ajudar a continuar estudando. Porque como eu fico o dia todo dentro da faculdade, eu não tenho muitas condições de fazer algum outro tipo de atividade remunerada. E eu estou tentando até mesmo, dentro da faculdade, conseguir algum tipo de bolsa. Nesse tempo está meio complicado.
Para a coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Célia Gonçalves Souza, mesmo com as dificuldades, o aumento do número de estudantes de outras classes sociais e diferentes etnias mostra que o ensino está mais democrático e cada vez mais livre do conceito de meritocracia, uma visão de que o ingresso no ensino se dá apenas pelo mérito individual de cada candidato. Na avaliação dela, é um mito dizer que estudantes das cotas não dariam conta de frequentar as universidades, já que há dados que mostram que os cotistas têm um rendimento acadêmico tão bom quanto os não cotistas. Para a coordenadora, as políticas para maior inclusão melhorou a qualidade do ensino.
Eu acho que é necessário dizer para a sociedade brasileira que a diversidade brasileira ela é fundamental para a formação sociológica, cultural desse povo, né? e desse país. E que quando nós propiciamos uma maior equidade entre os vários segmentos étnicos, nós estamos mostrando a cara deste Brasil para o mundo.
Nos últimos 5 anos, foram destinados mais de R$1 bilhão para o Programa Nacional de Assistência Estudantil do Ministério da Educação. O estudo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior foi feito em 62 instituições de ensino. Atualmente, 24% das vagas em universidades brasileiras são em instituições públicas. Repórter Carlos Carmigliatti.
Agora vamos a um giro por estudos que estão sendo desenvolvidos de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Bactéria resistente à maioria dos antibióticos é detectada no Brasil por pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ela foi encontrada em um paciente no Rio Grande do Norte. Até então só tinha sido identificada em amostras de animais. Resistência se deve à gene da Escherichia coli, chamado MCR1. Nanopartículas com curcumina, uma substância extraída do açafrão da terra, podem ser a arma contra o câncer de próstata. Em experimentos em células in vitro, pesquisadores do laboratório de luz Synchrotron conseguiram eliminar praticamente todas as células tumorais, quase sem afetar as células sadias. Próximo passo é fazer testes em animais. Cálcio é o grande responsável por formação tanto da memória quanto do esquecimento, aponta pesquisa da Federal do Rio Grande do Sul. Testes foram feitos com ratos em laboratório. Processo de memorização ocorre nos dendritos dos neurônios na região do cérebro, denominada hipocampo. Projetos de lei e emendas constitucionais que querem alterar as normas de licenciamento ambiental do país colocam em risco os rios e florestas. Alerta é de um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Uma das ameaças é uma PEC que dispensa o licenciamento ambiental para infraestruturas como barragens e rodovias.
Agência UFMG de Notícias.
Professora da UFMG participa de estudo que pode ajudar a compreender formação e evolução de sistemas planetários. Atividades culturais passam a contar crédito para estudantes da universidade. Esses são dois dos destaques da edição desta semana do Boletim UFMG. Para saber mais detalhes, a jornalista Paula Alquimin conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1953 do Boletim UFMG destaca um estudo com a participação do Departamento de Física aqui da Universidade que identificou um planeta gigante recém-nascido. Sim. Bom dia, Flávio. Qual pode ser o impacto dessa descoberta?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. Acho que primeiro vale a pena esclarecer que é um estudo importante, de alcance internacional e que tem entre os seus integrantes a professora Silvia Alencar, do Departamento de Física da UFMG. Ela integrou esse grupo, colaborou com esse grupo e é uma das autoras do artigo que foi publicado na Nature, que relata essa descoberta. É uma descoberta importante, uma das mais importantes aí nos últimos tempos no campo da astronomia e que pode representar um passo, uma chave importante, né, para se entender como se formam e evoluem os sistemas planetários. foi a primeira vez que se comprovou que os planetas, né, por meio da observação, se comprovou que os planetas podem se aproximar de seu Sol, né, migrando pela nuvem de gás e poeira que circunda as estrelas em sua origem. Então, essa é também uma descoberta inédita, importante aí no campo da astronomia.
Agora, também tem uma reportagem nessa edição do Boletim que fala sobre a criação do passaporte cultural para estudantes da universidade, que inclusive já está valendo, não é isso, Flávio?
Exatamente, está valendo desde a última quinta-feira, dia 18, né? Passaporte, na verdade, é uma modalidade de creditação, né, de crédito, de geração de créditos, no âmbito da disciplina Culturas em Movimento e Processos Criativos, que é uma disciplina, na verdade, é uma formação transversal, importante, não disciplina, mas uma formação transversal, que é um tipo de formação recente na UFMG, mais ou menos um ano, né, que ela foi instituída, e esse é mais um conjunto de indisciplinas, né, o termo que está sendo usado, exatamente para tirar um pouco essa conotação do conhecimento verticalizado, de cima para baixo, né, e pensar no conhecimento mais horizontalizado, em saberes que se transitam, né, que se conjugam, né, os saberes tradicionais com o saber acadêmico, enfim. Então, esse passaporte, né, voltando à questão do passaporte, é um dos instrumentos dessa formação e que concederá créditos para alunos de graduação que frequentarem manifestações culturais, exposições de arte, né, ter, então, créditos, um mínimo de 45 horas e o máximo de 90 horas de atividades variadas nesse passaporte. Vale ressaltar, inclusive, que quando se fala em manifestações culturais, nós não nos referimos apenas àquelas, digamos assim, mais hegemônicas, né? Mais eruditas, né? Mas podemos apostar, a Diretoria de Ação Cultural, que é responsável pela idealizou essa formação, ela pensa também em outras formas de manifestação, né? Podemos mencionar, por exemplo, as festas de reinado, de Irmandade do Rosário, mostras de hip-hop, apresentações, né, da velha guarda de samba em Belo Horizonte.
Flávio, e como o estudante faz para ele poder comprovar que ele participou dessas atividades culturais?
Ele tem que anexar um passaporte, o ingresso do evento. Se não houver ingresso, essa instituição parceira vai atestar a presença do estudante por meio de um carimbo. É um carimbo também padronizado pela Diretoria de Ação Cultural, que vai atestar, então, a presença, a participação do aluno nesse projeto, nessas apresentações. E eu acho que vale também mencionar que já existem, são dezenas de estabelecimentos, né, digamos assim, culturais, que já estão cadastrados como parceiros da atividade. E é uma lista que, inclusive, já pode ser consultada no site da Diretoria de Ação Cultural. Acho que vale a pena a gente mencionar aqui o www.ufmg.br/cultura.
Flávio, e nessa semana o Boletim UFMG volta a circular impresso?
Sim, volta a circular impresso, né, com uma capa muito bonita, né, sobre com uma representação artística do planeta gigante recém-nascido, né, do Júpiter quente, e a própria estrela jovem, né, sobre o qual ele orbita.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Eu que agradeço, Paula, mais uma vez a oportunidade de falar com vocês e com os seus ouvintes. Um abraço.
O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas e também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Multiletramento no ciclo de alfabetização, propostas para um web currículo é o tema do CL Debate de hoje, que discute como as novas tecnologias modificam as práticas de leitura e escrita. Às 7:30 da noite, no auditório Neidson Rodrigues, na Faculdade de Educação da UFMG, Campus Pampulha. Quarta-feira tem o primeiro seminário de extensão do Campus Saúde, que discute os desafios da área de saúde a partir das diretrizes nacionais de extensão. O evento ocorre de 2 às 5 da tarde, no primeiro andar do Hospital das Clínicas da UFMG. UFMG Área Hospitalar. Simpósio Arte e Deficiência Visual, que discute a apresentação de propostas de adaptação do teatro, dança e cinema, é nesta sexta e sábado. O evento começa na sexta, às 9 horas da manhã, e ocorre no Teatro Universitário e no auditório da Escola de Belas Artes da UFMG, no campus Pampulha. E o último evento é a Mesa Redonda Avaliação em Saúde e Processos de Acreditação Hospitalar. É no sábado, das 9 da manhã até o meio-dia, no Auditório Maria Sino, da Escola de Enfermagem da UFMG, Campo Saúde. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, edição e coordenação de Paulo Alckmin, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Juton Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.